Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Deputados colhem assinaturas para criar CPI sobre o vazamento de resíduos tóxicos em Barcarena, no Pará.
Fenômeno das terras caídas provoca situação de emergência no arquipélago de Bailique, no Amapá.
Reajuste do IPTU está suspenso em Palmas.
E ainda começa o Campeonato Estadual de Roraima.
Hoje é quinta-feira, 1º de março de 2018. Eu sou Carmen Lúcia.
E eu, Adalto Gouveia. E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
Deputados querem criar uma CPI para investigar o vazamento de resíduos tóxicos na mineradora norueguesa Hydro Alunorte, que podem ter contaminado o meio ambiente na cidade de Barcarena, no Pará. Confira na reportagem de Mariana Martins.
A Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que fez visita técnica à cidade paraense no último dia 19, começou uma força-tarefa para recolher as 171 assinaturas necessárias para instaurar a CPI de Barcarena. O coordenador da comissão, o deputado federal Edmilson Rodrigues, defende a importância da CPI.
Então, baseado na necessidade de uma investigação mais profunda, a primeira reunião da comissão achou por bem solicitar assinaturas para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito. Com isso, teremos condições de analisar os riscos de vazamento nas bacias minerais, tanto da Hidro quanto da Imeres, no caso Caulim, e outras que, segundo o relatório apresentado logo após a catástrofe de Mariana, já indicava problemas em barragens pelo país e incluía algumas barragens no Pará.
Depois de coletadas todas as assinaturas, o pedido segue para aprovação pelo presidente da Câmara dos Deputados. E nesta quarta-feira, o Tribunal de Justiça do Pará, atendendo a um pedido do Ministério Público, determinou imediata redução de 50% das atividades da mineradora e a interdição de uma das suas bacias, a DSR-2, enquanto não obtiver licença de operação. Na decisão, o juiz afirma que pretende evitar uma tragédia que coloque em risco a vida das comunidades envolvidas e o meio ambiente. O descumprimento da decisão vai acarretar uma multa diária de R$1 milhão, além de responsabilização por crime de desobediência e até a decretação da prisão preventiva do responsável pelo descumprimento da ordem. Em nota, a Hydro Alunorte informou que analisa a decisão da Justiça, as medidas necessárias para implementá-la e seus possíveis impactos na operação da mineradora. Da Rádio Nacional em Brasília, Mariana Martins.
E moradores da região de Barcarena fizeram um ato pedindo a recuperação ambiental e mais cuidados com a saúde dos prejudicados pelo acidente ambiental. Detalhes com Felipe Feitosa.
Os moradores fizeram um ato reivindicando a recuperação dos danos ambientais. A presidente do Conselho Fiscal de Barcarena e moradora da comunidade Vila Nova, Ângela Vieira, diz que apesar de não ser o ideal, a decisão foi recebida com otimismo pela comunidade.
Com essa decisão, para nós até um alívio mais, porque a bacia era sendo parada, né? E como saiu mais 50%, acho que vai reduzir. Não é o que a gente quer ainda, mas com essa paralisação dessa bacia, para nós é muito bom.
A Hydro Alunorte produz óxido de alumínio, conhecido como alumina, matéria-prima do alumínio. A produção é feita a partir da bauxita, extraída de jazidas, que chegam até a empresa por dutos. Por ano, são produzidas 1 milhão de toneladas e, para isso, é necessário refinamento com soda cáustica, água e cal. Além da alumina, são produzidos rejeitos, que contêm metais pesados. Esse material fica em bacias para depois ser tratado e devolvido à natureza. O episódio do dia 17 mostrou que houve transbordo da bacia e lançamento de material tóxico, sem tratamento ao meio ambiente, comprovado pelo Instituto Evandro Chagas. E 10 dias depois, a população sente os efeitos da poluição, afirma o morador da comunidade quilombola Sítio Cupuaçu, Nivaldo Pinheiro.
A água que as crianças e todos os moradores daquela comunidade estão consumindo é uma água contaminada. E várias crianças e até mesmo adultos estão com vômito, diarreia, o corpo está todo cheio de coceiras. Não só coceiras, como está dando um hematoma no corpo, umas feridas no corpo das pessoas, e febre, e inchaço na barriga, da água, a água está vermelha, que não dá para nenhum tipo de consumo.
A situação ganhou repercussão na imprensa da Noruega, país europeu onde fica a sede da Hydro. Em resposta, a refinaria diz que está analisando a decisão da justiça, as medidas necessárias para implementá-la e seus possíveis impactos na operação. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, por meio de nota, informou que está no local monitorando permanentemente a situação e que vai triplicar a multa à empresa, que pode também chegar a R$1 milhão por dia. Da Rádio Cultura em Belém, Felipe Feitosa.
E o IBAMA também multou a Hydro Alunorte e embargou instalações da mineradora no Pará. Repórter Graziele Bezerra.
O IBAMA embargou o depósito e a tubulação de drenagem de resíduos da refinaria Hydro Alunorte em Barcarena, no Pará. A empresa também foi multada em R$20 milhões. Foram duas multas, no valor de R$10 milhões cada. Uma pela atividade potencialmente poluidora, sem licença válida da autoridade ambiental competente, e outra por operar tubulação de drenagem, também sem licença. O depósito e a tubulação são justamente as estruturas que deram origem ao vazamento. Esse empreendimento é licenciado pelo governo do Pará. Laudo do Instituto Evandro Chagas, divulgado na última semana, confirmou que um depósito de resíduos da mineradora transbordou, despejando uma quantidade ainda incerta de rejeitos tóxicos no meio ambiente. A Hydro Alunorte é considerada a maior refinaria de alumina do mundo e opera em Barcarena há 23 anos. A empresa nega que tenha havido vazamento ou transbordamento de resíduos e informou em nota à Agência Brasil que está analisando a decisão do IBAMA, as medidas necessárias para implementá-la e seus possíveis impactos na operação. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Justiça condena fraudadores da Sudano Tocantins. Maíra Heine tem as informações.
A Justiça Federal no Tocantins condenou Manuel Duca da Silveira Neto, Alexandre Ferreira Gomes da Silveira, João Bosco Ferreira Gomes e as empresas Agropecuária Riacho Novo e Dallas Construções por falsificação ideológica e de documentos para obtenção de incentivos fiscais da SUDAM, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. De acordo com a ação do Ministério Público Federal no Tocantins, em 1998, a empresa Agropecuária Riacho Novo apresentou à SUDAM um projeto de empreendimento agropecuário e conseguiu a liberação de quase R$2 milhões. Mas as investigações apontaram que, para conseguir o recurso, os réus simularam o capital social da empresa por meio da falsificação de atas de assembleias gerais e notas fiscais fornecidas pela empresa Dallas Construções. O MPF aponta que o esquema consistia no depósito de recursos na conta da Agropecuária Riacho Novo para comprovar o incremento do capital social integralizado junto à SUDAM. Depois, eram sacados para compensação de cheques assinados por João Bosco Ferreira Gomes, nominais à empresa Dallas Construções, para pagamento de serviços não realizados. A empresa Dallas Construções, encarregada das obras, não tinha responsável técnico perante os Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura e apresentava como proprietário um laranja, um indígena residente numa aldeia que sequer tinha conhecimento da situação. Pela condenação, os réus devem ressarcir o valor desviado aos cofres públicos com juros e correção monetária, mas ainda é possível recorrer dessa decisão. A reportagem não conseguiu contato com os representantes da empresa até o fechamento desta reportagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Amapá decreta a situação de emergência no Bailique. 13 comunidades foram afetadas pelas ocorrências. Voltamos com Maíra Heinen.
O governo do Amapá decretou situação de emergência no arquipélago do Bailique devido ao fenômeno de terras caídas, uma erosão causada pelo fluxo das águas do rio e pelas fortes chuvas que transportam pedaços de solo. 13 comunidades estão sendo afetadas pelas ocorrências. Já foram atingidos 4 escolas, um posto de saúde, um posto da Companhia de Água e Esgoto do Amapá, 84 postes de energia que ameaçam cair, 1,5 km de passarelas e 85 5 metros de pontes. O governo anunciou a realização de uma audiência pública com as comunidades no próximo dia 10 para traçar ações contra os danos no local. Devem ser apresentadas estratégias de remoção das residências às margens do rio, restabelecimento de serviços básicos, como fornecimento de água tratada e distribuição de kits de tratamento de água domiciliar, distribuição de energia elétrica e recuperação de postes, entre outras demandas. Na próxima semana, também haverá reunião com órgãos que possam contribuir com estratégias, como o Ministério Público Federal e IBAMA. Na região, cerca de 700 pessoas são afetadas pelas terras caídas. Pesquisadores do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá, da Secretaria de Meio Ambiente e do Instituto de Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial realizaram projeções com dados da base cartográfica do Amapá. A projeção indica um avanço de 10 metros por ano na margem do rio Amazonas. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
No Tocantins, o tempo chuvoso e quente é ambiente ideal para o aumento de doenças nos olhos. A conjuntivite viral é uma delas. Saiba mais na reportagem de Isabel Cristina.
A secretária, que mora em Palmas, Judite Oliveira, está em casa de atestado médico após ser diagnosticada com conjuntivite viral, tipo que está circulando no Tocantins e em outros estados do país, como Goiás e também na região Nordeste. Judite conta que a sensação de fraqueza e ardência nos olhos marca o estágio mais forte da doença.
Aquela sensação assim que você não pode abrir os olhos, parece que está cheio de areia, a dor lá no fundo do olho, lagrimejando. Você sente, fica o corpo febril, fica a moleza total no corpo.
A conjuntivite é altamente contagiosa e os cuidados devem ser tomados tanto por quem foi diagnosticado quanto pelas pessoas sadias. Higiene é a prioridade, explicou o oftalmologista Márcio Adriano.
Então, se a pessoa coçou o olho, pegou na mão de alguém, e esse alguém coçou o próprio olho, pronto, já é suficiente para passar. Então, evitar de ficar coçando os olhos, evitar de ficar pegando a mão da pessoa, toda hora está lavando as mãos, é uma boa forma de tentar evitar o contágio. E quem está com a conjuntivite deve também se preocupar em não passar para as outras pessoas, né? A pessoa que está com a conjuntivite evitar de ficar pegando na mão das pessoas, usar uma toalha só para si.
Ardência e vermelhidão nos olhos por mais de um dia podem ser sintomas da conjuntivite viral, destacou o oftalmologista. A orientação é procurar atendimento médico para início imediato do tratamento.
Para que seja feito o diagnóstico correto e passar do colírio correto. Conjuntivite viral trata de um jeito, conjuntivite bacteriana trata de outro. Não pode ficar usando remédio do vizinho, medidas caseiras, não pode ficar pingando limão, pingando chá, essas coisas todas.
O diagnóstico e tratamento da conjuntivite viral e de outros tipos estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Da Rádio 96 FM em Palmas, Isabel Cristina.
No Amapá foi lançada uma campanha para diminuir casos de suicídio. O estado está há uma década na lista com mais registros no país. A reportagem é de Bianca Castro.
Problemas amorosos ou financeiros, doenças como depressão e outros transtornos psicológicos são muitos quadros que podem desencadear o suicídio. Mas para tratar um tema tão delicado, é preciso cuidado em como passar a solução, que muitas vezes pode ser simples como atenção e uma conversa. Há mais de uma década que o Amapá figura como um dos estados com maior número de suicídios. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Amapá possui uma média de 10 a 12 suicídios a cada 100 mil habitantes por ano. No Brasil, em média, acontecem 26 suicídios por dia, pontuando um aumento de 30% nos últimos 25 anos. Com o intuito de diminuir o número de casos, uma unidade de acolhimento para pessoas que precisam de auxílio será construída pelo governo do Amapá, na capital Macapá. A unidade servirá de espaço e vai abrigar pessoas que sofrem com problemas como depressão e outras dificuldades que antecedem uma possível atitude drástica de tirar a própria vida, o que deve ser evitado. Um local para que tenham atendimentos e diálogos. A previsão é de que as obras iniciem em 2018 com um recurso de R$700 mil que já está disponível. Segundo a psicóloga Tainá Mourão, o debate com jornalistas sobre este tema, que antes era vetado por muitos meios de comunicação, mudou e deve ser incentivado a partir de agora. Mas, claro, com muito cuidado.
Exemplo, ocorreu um caso de suicídio aqui em Macapá. que um repórter vai lá e já não vai mais fazer aquela notícia de uma forma sensacionalista, sabe? Podendo até provocar outros casos. Pelo contrário, ele já vai ali com um olhar mais humanizado, com esse conhecimento, fazer aquela reportagem e dar a notícia de uma forma diferente. Finalizando a notícia sempre com uma ajuda. Qual local que a pessoa pode ir, onde ela receber atendimento, qual o telefone que ela pode ligar, qual o CAPS que ela pode ir, tem as unidades básicas de saúde, enfim.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, dá para prevenir até 90% das mortes, se houver condições para a oferta da ajuda. E esses serviços de saúde têm que incorporar a prevenção como componente central. Os transtornos mentais e o consumo exagerado de álcool também contribuem para o aumento nos casos de suicídio. De Macapá, Bianca Castro.
É a matéria da Bianca Castro, que é repórter da Rádio Difusora de Macapá.
Medidas para receber imigrantes venezuelanos em Manaus foram tema de uma reunião. Maísa Penetra traz as informações.
Cerca de 140 imigrantes venezuelanos não indígenas saem de Boa Vista para Manaus no início de abril como parte do processo de interiorização dos imigrantes anunciado pelo governo federal. Para discutir a estratégia e as medidas necessárias à recepção e ao acolhimento dessas pessoas, o Ministério Público Federal promoveu uma reunião na última quarta-feira com órgãos públicos federais, estaduais e municipais dos estados do Amazonas, Roraima e também do Distrito Federal. Na reunião, foi definido que a Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas seguirão nas tratativas para estabelecer as responsabilidades que caberão a cada um. Os planos contendo as medidas definitivas devem ser enviados ao Ministério do Desenvolvimento Social para que os recursos federais destinados ao atendimento dos imigrantes seja repassado. A procuradora da República, Michele Corbi, destaca que a reunião foi importante para ajudar a formular o melhor plano para os venezuelanos que chegarão a Manaus.
A ideia era realmente promover uma articulação, um diálogo entre União, estados e municípios para que essa política de interiorização seja implementada com tempo. Então, foram tratadas questões como data de chegada dos refugiados, a quantidade, como que isso vai se dar, a questão do abrigo do coroado, como que ele vai ser adaptado para os refugiados que estão chegando, cronogramas para isso. E nós esperamos que esses refugiados sejam realmente recebidos a contento na cidade de Manaus.
Os imigrantes que serão transferidos a Manaus são os que atenderam a uma série de requisitos. Antes da transferência, os venezuelanos foram imunizados contra diversas doenças, incluindo a febre amarela. Ainda este mês deve ser realizada uma oficina coordenada pelo Acnur com o objetivo de construir os protocolos para o acolhimento e encaminhamento dos venezuelanos em Manaus, em áreas como o mercado de trabalho, moradia e escola. Com supervisão de Juliana Russomano, da Rádio Nacional em Brasília, Maísa Penetra.
E a transferência dos venezuelanos para Manaus será em abril, porque a vacina contra a febre amarela precisa de um prazo de 40 dias para garantir a imunização.
A Justiça do Tocantins suspendeu por uma liminar o reajuste IPTU na capital Palmas. Voltamos com Isabel Cristina.
A ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Tocantins foi protocolada pelo PR Partido da República. Por unanimidade, os juízes acompanharam o voto do desembargador João Rigo Guimarães, relator do processo. Liminarmente, os valores cobrados devem ser o do ano passado, com um acréscimo do índice da inflação, que gira em torno de 4%. O vereador do PR, Lúcio Campelo, que protocolou a ação, comentou a decisão da Justiça.
Uma vitória não nossa, mas uma vitória de Palmas. Acho, inclusive, que o prefeito Carlos Amastro vai fazer cumprir a decisão da Justiça e quem vai sair ganhando com isso é o cidadão palmense.
Nas palavras do presidente da Comissão de Direitos Urbanísticos da OAB Tocantins, João Basoli, a decisão foi acertada e a prefeitura deve rever os cálculos.
É importante essa interrupção nesse momento, né, para que as coisas se retomem depois que as coisas sejam esclarecidas em relação ao refazimento, né, desse processo.
Já o procurador do município de Palmas, Públio Borges, defendeu os argumentos da gestão para a cobrança dos valores, afirmando que a prefeitura respeita a decisão da Justiça.
Respeitamos a decisão do Poder Judiciário e vamos avaliar a decisão e verificar quais as providências serão tomadas e como proceder daqui em diante. Até porque são um liminar, o processo ainda segue.
Com a decisão, a readequação dos valores deve ocorrer até o prazo de prorrogação do pagamento, 16 de março. Os boletos devem ser retirados do site da Prefeitura. O mérito da ação segue sob julgamento da Justiça. Da Rádio 96 FM, em Palmas, Isabel Cristina.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
A Federação das Indústrias do Maranhão divulgou a primeira sondagem da construção civil do ano. Detalhes com Bruna Lohana.
De acordo com a pesquisa, o nível de atividade da construção civil fechou o mês de janeiro com 36,7 pontos, registrando queda de 2,6 pontos em relação a dezembro de 2017. Ainda que insatisfatória, a marca é superior ao índice de janeiro de 2017, indicando melhores perspectivas para o ano que se inicia. José Henrique Braga Polari, coordenador de ações estratégicas da FIEMA, comenta...
A construção civil não saiu ainda bem da queda que vinha desde o ano passado. E hoje vai acumulando decréscimo em função da própria crise do setor. E embora janeiro já seja um resultado melhor do que foi janeiro do ano passado, mas ainda está abaixo dos 50 pontos que a gente considera como ponto neutro entre a separar otimismo de pessimismo.
De acordo com pesquisas apuradas pela FIEMA e a CNI, Confederação Nacional da Indústria, essa instabilidade pode ser resultado das dificuldades apontadas pelo setor no quarto trimestre de 2017, como insuficiência de demanda, elevada carga tributária e taxas de juros elevadas. Em relação ao número de empregados, o mês de janeiro apresentou tímida elevação em relação a dezembro do ano passado, 1,8 ponto, mas ainda permanece abaixo do satisfatório. Contudo, a previsão é que a área de construção civil melhore no decorrer do ano. A sondagem da construção civil do Maranhão é elaborada mensalmente pela FIEMA em parceria com a CNI. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Bruna Lohana.
A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que prorroga o prazo de adesão ao programa criado pelo governo para renegociar dívidas com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, conhecido como Refis do Fundo Rural. O texto agora vai para o Senado.
A MP estende de 28 de fevereiro para 30 de abril o prazo para que produtores e empresas rurais façam adesão ao chamado Programa de Regularização Tributária Rural.
E o prazo para adesão ao FIES foi prorrogado até amanhã. Borges Júnior tem as informações.
O MEC, Ministério da Educação, decidiu prorrogar o período de inscrições para o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, referente ao primeiro semestre de 2018. Agora, o prazo foi estendido até esta sexta-feira, dia 2, portanto, até amanhã. A decisão foi tomada para não prejudicar os candidatos e instituições, já que cerca de 400 mil inscrições ainda se encontram em fase de preenchimento no sistema de seleção do FIES. Pode se inscrever o estudante que tiver média de pelo menos 450 pontos no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, e que não tenha tirado nota zero na redação. Outra exigência é se encaixar dentro dos limites de faixa de renda estabelecidos para o programa. Para esta edição, vão ser ofertadas 155 mil vagas. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Borges Júnior.
Nesse mês de março, a Casa das Artes, em Belém, apresenta uma nova programação de cinema. É o projeto Cineclube Prata da Casa, que Felipe Feitosa traz os detalhes pra gente.
Cultura.
O mês de março inicia com uma boa notícia para os fãs do cinema nacional. É que a partir de hoje começa o projeto Cine Clube Prata da Casa. A ideia é exibir gratuitamente trabalhos nacionais, em especial os da Amazônia, como revela Neto Dugon, um dos idealizadores do projeto.
Dar espaço de exibição audiovisual aí para os filmes brasileiros, né? Porque se trata de uma sessão só de filmes brasileiros, que vai dar vazão aí a essa produção cinematográfica que a gente tem no Brasil, que é muito rica. E também, no meio disso, porque a Amazônia não está fora do Brasil, começar a valorizar o cinema amazônico também, que já está muito prolífico aqui no realizadores locais, da vazão daqueles filmes que não entram no circuito comercial.
A iniciativa é da Casa das Artes. Neste mês, as exibições serão todas às quintas. Após as exibições, sempre haverá debate sobre as produções. Para o crítico de cinema Marco Antônio Moreira, o Cineclube dá espaço a trabalhos fora dos grandes circuitos.
Toda vez que o Cineclube aparece em Belém com essa proposta de debater, discutir, seja o cinema brasileiro, seja o cinema estrangeiro, enfim, eu acho muito bem-vindo, porque, querendo ou não, a mídia normalmente dá uma evidência ao cinema mais de entretenimento, que também é ótimo, merece atenção, sem dúvida. Mas os filmes programados em Cineclube são filmes que têm uma outra proposta da cultura cinematográfica. E cada exibição, cada sessão de Cineclube tira da invisibilidade, digamos assim, filmes maravilhosos que o público merece conhecer.
E a iniciativa pretende ir além. A ideia é criar um espaço de exibição permanente de produções independentes de todo o país, ressalta Neto Dugon.
A gente está prevendo aí depois começar a fechar a parceria com a cena independente local, né, com os realizadores daqui, do estado do Pará, da região amazônica. Também cena independente do Brasil, que a gente já está em contato para começar a exibir esses filmes que, depois de saírem do festival, basicamente tem poucas janela de exibição.
A entrada é franca. Da Rádio Cultura em Belém, Felipe Feitosa.
E o Cineclube Prata da Casa segue até o dia 21 de junho com sessões, sempre às quintas-feiras, na Casa das Artes, que fica no bairro Nazaré.
E projeto no Maranhão vai levar cultura acessível a pessoas com deficiência auditiva. Saiba mais com Antônio Bernardes.
No Maranhão, é bastante comum se deparar com manifestações da cultura do estado, como o Bumba Boi. Observar tal manifestação de cores e belezas faz com que essa imagem fique guardada na memória para sempre. Mas e as pessoas que não possuem visão? Como podem fazer parte desse tipo de experiência? Foi pensando nisso que o projeto Diz a Lenda, Educação e Cultura nas Escolas, idealizado pela Éguas Paper Toy, iniciou uma ação que pretende levar a cultura maranhense a jovens deficientes visuais. A ideia é promover a inclusão social por meio da criação de um livro em braille, para transmitir ao público infantil diversos lados da cultura popular maranhense através de lendas. A partir do mês de março, 6 lendas do estado vão ser trabalhadas com os estudantes de escolas da rede pública da capital. São elas: Carruagem de Ana Jansen, A Manguda, A Serpente Encantada, O Rei Touro Dom Sebastião e Pai Francisco e Catirina. Além de terem acesso à cultura maranhense, os alunos vão ser estimulados a desenvolver habilidades motoras a partir da construção de bonecos de papel, com direcionamento ao tema cultural. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Antônio Bernardes.
Esporte.
8 clubes vão disputar o Campeonato Roraimense de Futebol de 2018, que começa nesta quinta-feira com o jogo entre Atlético Roraima e Real, marcado para as 8h20 da noite pelo horário local, no Estádio Ribeirão. Na sexta-feira, será a vez de Baré e Sampaio se enfrentarem no mesmo estádio e horário. Os 4 times fazem parte do Grupo A e os do Grupo B também vão jogar nos mesmos dias, mas em horários diferentes, às 10h20 da noite. Nesta quinta-feira, Progresso e Náutico. Na sexta, São Raimundo e Rio Negro. Na primeira fase, as equipes jogam entre si em seus grupos e apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica para decidir em jogo único o título do primeiro turno. Já o segundo turno será disputado com os clubes do Grupo A enfrentando os do Grupo B em jogos de ida. Os primeiros colocados de cada grupo decidem o título do retorno e os campeões dos turnos decidem o título estadual de 2018. Caso o mesmo clube conquiste os 2 turnos, será declarado campeão. Em 2017, o São Raimundo conquistou o título, derrotando o Baré na final por 2-1. Da Rádio Nacional em Brasília, Jorge Hamburgui.
Termina aqui o Repórter Amazônia, uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Trabalhos técnicos, Sanderson Freitas.
Redação e edição, Sheila Noleto.
Apresentação, Adalto Gouveia e Carmen Lúcia.
Tchau.
Até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.